Agora na Metrópole FM, fim de noite com Deus, com o pastor João Gilberto Romano, da Primeira Igreja Batista de Andradina.
Boa noite, queridos amigos. Noite fria, o dia foi frio, mas estamos vivos e vamos em frente, porque essa é a sequência das coisas, né? Primavera, verão, outono, inverno, isso sempre vai acontecer, a Bíblia mesmo já disse isso. Lá em Gênesis, quando terminou o dilúvio, tudo aquilo, foi dito que isso ia ser dessa forma. Vamos vivendo, não é? Vamos em frente, ouvindo com Aline Barros, Família. Agradecemos-te, nosso Deus, o dia que nos deu, toda a saúde, tudo que nós precisamos nos foi acrescentado. É verdade que alguns de nós estão internados, se cuidando, ó Deus, e nós pedimos que sobre todos eles repouse a tua graça. Nós agradecemos, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós em todo momento. Seus olhos, como diz a Bíblia, perpassam por toda a terra para se mostrar forte com todos aqueles que te amam. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Temos neste dia de dizer da nossa aparente tristeza pelo falecimento de uma das fundadoras de nossa igreja, a irmã Maria Esteves, esposa do diácono José Esteves de Freitas. Ela se sentiu mal ontem e acabou falecendo. E foi sepultada hoje às 13 horas. E nós pedimos consolo de Deus para a família e que Deus abençoe, porque a jornada continua. Vamos ouvir com Aline Barros, Bom é Ser Criança.
Thank you.
Quero falar hoje sobre frequência à casa de Deus. Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher entre todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Deuteronômio 12, verso 5. Há um lugar destinado por Deus aonde devemos ir e buscar a presença dele. É verdade que Jesus diz que Deus é Espírito e que, portanto, nós devemos adorá-lo em Espírito e em verdade. Então, em todo e qualquer lugar, podemos adorar a Deus. Isso é uma coisa do nosso interior, do nosso coração, da nossa mente, e nós devemos, assim, proceder. Quando nós queremos as coisas, nós vamos atrás. E o problema é que muitas vezes, depois de obter as coisas que queremos, muitas vezes não temos a gratidão para reconhecer que fomos abençoados por tal pessoa, por tal coisa. E assim segue com Deus. Às vezes nós não buscamos a Deus. Aliás, a Bíblia mostra que quem busca o homem é Deus. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que encontramos na casa de Deus? Ou o que deveríamos encontrar? Porque hoje em dia há muitos uma politização muito grande da igreja, não é? Hoje em dia os nervos estão à flor da pele de muita gente que vai para a igreja ao invés de se concentrar no que está acontecendo, de cantar os hinos, de orar, de buscar a presença de Deus, de desfrutar da comunhão com os irmãos, de ouvir o sermão. Não, ele está com a cabeça em outro lugar. E muitas vezes volta para casa frustrado, vazio, porque o que ele buscava não encontrou. Então, o que devemos buscar na casa de Deus? O que encontramos? Encontramos um refúgio nas horas difíceis. No livro do profeta Isaías 37, verso 1, diz: quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se com pano de saco e entrou na casa do Senhor. Ele estava ameaçado por inimigos que estavam cercando Israel. E diz aqui claramente: e entrou na casa do Senhor. Quantas vezes você tem buscado a Deus em momentos difíceis da sua vida? Quantas vezes você tem tempo para desfrutar com Deus de uma comunhão, de uma paz que pode colocar fim às intranquilidades que você atravessa? Você tem procurado isso? Você vai à busca de Deus com o coração aberto para o que Ele tem a lhe dizer? Outra coisa é a casa de Deus, um lugar de aprendizado. Miqueias capítulo 4, verso 2 diz: irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. De Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Para que nos ensine os seus caminhos. Este tempo é muito propício para isso, aliás, todo o tempo. Porque hoje nós enfrentamos tantas dificuldades, tanta controvérsia. Até agora nós não sabemos muito bem o que é esse Covid-19. Apenas sabemos que é um mal que está fazendo mal para todo mundo. Mas não há uma linha que possa nos dizer: é isto, é aquilo, se trata com isso, se trata com aquilo. Não. Aliás, o ser humano é o ratinho branco da história, não é? Todas as experiências são feitas no ser humano. É, fazia com os ratinhos brancos, agora o ser humano está se prestando a isso. Até que chegue a uma conclusão, e demora. Mas com Deus não é assim. Com Deus nós temos um livro chave, um livro código, um livro guia chamado Bíblia, que diz como nós devemos viver e que são enfatizados nos sermões que são ditos pelos pregadores, pelos padres, pelas pessoas que vão à frente e descobrem nas suas meditações o que aquele texto quer ensinar. São normas de vida que nos ajudam muito. Outra coisa que encontramos na casa de Deus é um lugar de consolo. No livro de Lucas, capítulo 2, versos 36 e 37, diz: estava ali a profetisa Ana. Era viúva de quase 80 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Eu fico grato, às vezes, ao ver as pessoas que chegam à igreja e eles se ajoelham lá para orar, para pedir a bênção de Deus. E a gente vê que eles estão lá bem absortos em seus pensamentos, buscando a presença de Deus, buscando o consolo e o conforto que nos falta nesse mundo. Por melhor que seja o mundo, ele será um lugar de lutas, um lugar de muitas controvérsias. E nós precisamos realmente de consolo. Jesus foi à casa de Marta e Maria porque Lázaro estava morto. E a Bíblia chega a dizer que Jesus chorou. Chorou a morte do seu amigo. Ah, mas alguém disse, mas será que ele não podia ter feito alguma coisa antes? Só que nós devemos entender a vida de Jesus como uma missão de ensinamento também. Não só veio nos salvar, como veio também nos ensinar como viver esta vida aqui e como realmente as coisas precisam ser feitas na hora que precisam ser feitas e como devem ser feitas. Não era o propósito de Deus antes evitar a morte de Lázaro, mas ela ocorreu. E no momento seguinte, quando Jesus, depois de chorar, falou: tirem a pedra, tirem a pedra. E eles tiraram a pedra e Jesus levantou os olhos aos céus, fez sua oração e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. Jesus ressuscitou a Lázaro. As coisas que aconteceram na Bíblia, as coisas que aconteceram especialmente no Novo Testamento, diferentemente em alguns aspectos do Antigo Testamento, eram para provar que Jesus era Deus. Era Deus e era homem, perfeito e completo. É isso que nós precisamos ver. É para isso que nós precisamos estar atentos. É para isso que o consolo vem, quando nós compreendemos a verdade. Também sabemos que era o costume de Jesus frequentar a casa de Deus. Lucas 4,16. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Deixe-me adiantar uma coisa. A sinagoga não é o templo. O templo é outra coisa. A sinagoga é uma espécie de escola, de ensinamento. Então, chegava no dia de sábado, eles estavam lá reunidos, sentados todos lá, naquele espaço, e o rabino entregava o livro a uma pessoa, e no caso entregou a Jesus, e Jesus abriu o livro e leu uma passagem, e se assentou para explicar o que estava contido ali. E realmente era uma profecia a seu respeito, profecia falada no livro de Isaías. Mas o que eu chamo a sua atenção é daqui que diz: segundo o seu costume, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Você tem o costume de ir à igreja? Eu já digo igreja, não digo templo, porque é mais fácil todo entender. Você tem costume de ir? Ou você só foi no dia que casou, no dia que batizaram seu filho ou sua filha, e no dia que morreu alguém? Você não tem esse costume? Eu vejo aqui que tem muita gente que tem o costume, olha, faça frio ou calor, ele está sentado lá na calçada, numa mesinha, uma garrafa do lado, e está lá todo dia. Esse é o costume dele. Esse é o costume dele. E outros têm outros costumes, mas nunca têm o costume de ir à presença de Deus, de ir à casa de Deus, para receber uma bênção, para fortalecer sua vida, para ser ensinado como deve proceder. E aí fica queixando que a vida é dura. É dura mesmo. Se com Deus está dura, sem Ele ficou pior, empedrou. Virou uma montanha de pedra. Intransponível. É o que muitos têm vivido. Então, precisamos adquirir esse costume. Em último lugar, temos o exemplo dos apóstolos. Em Lucas 24, 52 e 53, diz: então eles o adoraram e voltaram com grande júbilo para Jerusalém. Estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Você pode argumentar, dizer: não, mas naquela terra lá, que era um país de hábitos de agricultura, era uma vida pastoril, tudo, eles tinham tempo mesmo. Hoje nós não temos tempo, mas por que não tem tempo? Bom, você tem tempo para assistir o futebol 2 horas seguidas na televisão. Você tem tempo para ir numa festa e ficar lá até o dia, até o sol falar: ó, gente, vamos embora, já é um novo dia. E não tem tempo para ir à casa de Deus? Acho que você não nem sabe que Deus existe. Acho que você normalmente está preocupado com a vida somente aqui. Acontece que um dia todos nós vamos estar em pé diante daquele que é o Deus do universo. E aí? E aí? Como é que você vai dar suas desculpas, que não serão válidas? Pense bem, pense bem. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Tenha uma boa noite. Deus abençoe o seu descanso, que amanhã é um novo dia duro, difícil. Siga sempre com Deus. Ouça com Aline Barros, Por Toda a Minha Vida. Um abraço.
Nova emoção, eu bebo de ser.
Você ouviu na Metrópole FM Fim de Noite com Deus, com o pastor João Gilberto Romano.